Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
Bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio da nossa sequência maravilhosa de episódios de Solo Leveling. Meu nome é André Ugione e, Dude, como é que tu tá se sentindo, cara, gravando o segundo episódio de Solo Leveling, bicho? Me conta.
Cara, podemos dizer que a cada 3 semanas, né, que é mais ou menos a periodicidade desse episódio especial, é uma solofeira extra, né, onde a gente se reúne para falar sobre esse anime que, sem dúvida nenhuma, acho que tá quebrando todos os recordes e é o anime da temporada, né? Não tem nem o que falar.
E agora, vamos descobrir, né? Temos um terceiro participante dessa vez, não estamos só eu e o Dude aqui. A ideia vai ser trazer a visão de mais alguém que também já teve contato aí com o material original para ajudar a gente a cobrir melhor como que tá ficando essa adaptação do estúdio A1 Pictures pra anime. Então seja muito bem-vindo, senhor misterioso, que faz tempo que não aparece, né?
Faz muito tempo já. Então eu sou Wesley e o que eu tenho a dizer é que é difícil alguém que já não tenha tido contato com Solo Leveling, né? Eu
acredito que... isso é verdade, mano.
Quase
é verdade.
Todo mundo que lê manhwa já leu Solo Leveling ou vai ler alguma coisa nessa vibe.
Pior é que isso é uma coisa interessante que o Wesley falou, que eu tô vendo nos comentários da Crunchyroll, que tem muita gente que tá revendo pelo anime, né? Tipo, no caso, leu o manhwa e tá reassistindo e não tá se importando com esse fato de já saber das informações, né? O que é bem curioso, né?
Sim, antigamente eu fazia isso, cara. Eu não tinha muito essa parada. Ah, eu já li o mangá, então eu não vou ver o anime. Ou vice-versa. Eu sempre tive essa parada de não querer perder tempo, né? Antigamente, uhum. No caso, né? Hoje eu tô cagando. Se eu gosto, eu vou atrás e vejo, não tem problema nenhum.
eu, na verdade, eu gosto mais ainda quando eu li e agora eu tô vendo em anime, porque eu consigo... Eu gosto muito de julgar a adaptação, ver como foi feito. Isso é algo que não funciona muito bem do outro lado. Eu não gosto muito de ver o anime e depois ler. Porque daí eu me perco totalmente, assim. Eu fico tipo, pô, mas... Ah, daí eu sinto o que o André falou. Tô perdendo tempo. Não sei.
Cara, realmente, né? Mas, e inclusive, talvez, no próximo episódio dessa sequência, a gente consiga uma pessoa que não teve contato com o material original aí, ou seja, uma pessoa que é o anime only, né? Só viu o anime pra ver o que a pessoa vai achar, como que ela acha que vai continuar a história, porque pra gente não vai ter muita novidade aqui, né? A gente já sabe pra onde que vai. Mas bem, talvez você, ouvinte, não saiba, né? Talvez você seja uma pessoa que tá no anime only, né, só tá vendo o anime de Solo Leveling, não leu o mangá. Então, esse episódio, lembrando, é um episódio que vai ter uma sequência até o final dessa primeira parte de Solo Leveling. Provavelmente a gente vai cobrir a próxima também, né, Dude? Acho que estamos gostando de fazer esse projetinho aqui. Quando eu digo próximo é porque esse anime ele vai ter split cour, né? Vai ser 12
episódios agora e depois não se sabe se é 12, talvez sejam 14 na próxima, né? Porque tinha uma expectativa que Solo Leveling iria ter 26 episódios nessa primeira temporada inteira.
Entendi. E a previsão é para o final do ano, né? Se eu não me engano.
Ah, já é bem rapidinho.
Outubro. É porque é split cour, né? Então eles têm intervalo de 3 meses ou 6. Porque meio que já estão produzindo essa segunda parte, sabe?
Sim, sim.
É que concordamos que, por exemplo, se eles deixarem pro ano que vem, é capaz até de eles perderem o hype, né?
Pode perder um pouco
do
hype.
Então não pode demorar muito pra lançar outra parte, velho.
Perfeito, que não tá baixo o hype, né? Porra, tá, o bagulho tá hypadíssimo. Mas voltando pra principal mensagem que eu ia passar, é que a gente não vai dar spoiler, né, gente? Então, por mais que a gente tenha lido o manhwa aqui, eu, Dude, Wesley, a gente não vai dar spoiler. Então, você que tá vendo só o anime, não se preocupa. E, inclusive, a gente não vai dar nem spoiler do episódio depois do 7. Então, esse episódio de hoje do Cúpula Cast vai falar sobre o episódio 5, 6 e 7 do anime. Então, o episódio 7 acabou de sair, saiu hoje, a gente assistiu.
Faz acho que uma hora.
Que vai gravar. Nossa, cara, por aí. O episódio saiu faz uma horinha e pouca aí, a gente já assistiu e correu aqui pra gravar, tamo com a memória bem fresca.
Andrezinho, antes da gente começar a falar sobre Solo Leveling, a gente tem que falar da grande apoiadora do episódio de hoje, dela, a maior plataforma de animes do mundo, a Crunchyroll.
Cara, Excelente, bicho. Sem a Crunchy, essa sequência de episódios não estaria acontecendo. Eu quero relembrar o ouvinte aqui. Gostei, inclusive, Dude, que lá no YouTube, uma galera comentou no Spotify também, obrigado, Crunch, tal, que eu até fiz uma brincadeirinha né, no último cast, falando pra galera agradecer. E, gente, é isso aí mesmo, pode agradecer, porque, cara, muito legal esse trabalho que a gente tá fazendo junto com eles, a gente agradece de verdade esse apoio.
E nessa temporada, André, a Crunchy está trazendo um anime baseado no manhwa favorito, que é o Solo Leveling que estamos falando agora, né? E a gente tá devorando, com certeza, acho que Solo Leveling, eu tô gostando muito de ver o fandom conversando sobre isso, né? Eu tinha comentado nos episódios anteriores que foi o episódio que episódio que mais teve like na história. E em comparação até grandes nomes como One Piece, Shingeki, assim, ele conseguiu, tipo, se isolar como número um de mais likes na plataforma.
Uhum. Cara, ele bateu todos os recordes, né, cara?
Uhum.
Isso é impressionante, cara. Até me pergunto o quanto disso é hype só, né? Tipo, hype pelo hype. E o quanto disso é porque talvez tenham pessoas novas conhecendo o Solo Leveling e estão curtindo pra caramba, né? Não sei. Acho que tem as duas coisas, né?
Com certeza.
Mas, enfim, me interessaria muito ter esse dado aí, só porque teremos que estar lá dentro do time de dados da Crunchyroll, né?
Eu gostaria muito também que esse hype fosse elevado a outros manhwas, como por exemplo Beginning After the End, e viesse pela Crunchyroll um anime dele, ia ser maravilhoso.
Cara, nossa, ia ser, mano. Muito a Crunchy, aí a Crunchy ia ser patroa demais.
Até porque não é a primeira série de quadrinhos coreana que a Crunchyroll tá trazendo pra gente. No passado já trouxeram aí Tower of God, trouxeram The God of High School, fora outros vários animes aí que a Crunchyroll já trouxe que cobrem obras coreanas. E tem muita light novel, tem muito manhwa e muito mangá, então, cara, tem muito espaço e o The Beginning After the End seria uma ótima escolha, cara, seria irado mesmo.
Então, André, o que eu tenho pra dizer é pro pessoal, desfrute de uma experiência sem anúncios e com acesso total ao imenso acervo de animes dublados e legendados da Crunchyroll, incluindo episódios com transmissão simultânea, assim como Solo Leveling e muitos outros, com episódios simultâneos com o Japão. Então, lançou no Japão, em pouco tempo já está na Crunchyroll, né? Então, assim você evita até de tomar spoilers na grande maioria das vezes, né? E, obviamente, né, o precinho muito, muito, muito baixo. A partir de R$14,99 você já garante a sua assinatura. Então, André, de mão beijada, né?
Sim, fora que dá pra ver com anúncio de graça, né? Então, cara, você aí que tá ouvindo, se você nunca deu uma chance pra Crunchyroll, considera usar a plataforma. Tem alguns recursos que você pode usar mesmo sendo free, né? Você tendo um passe livre ali, um passe gratuito. Então, cara, tenta, vale a pena, porque ajuda demais todos os recursos ali que eles oferecem pra gente organizar nossos animes.
E lembrando também que Solo Leveling está disponível exclusivamente na Crunchyroll, legendado e dublado, estou acompanhando dublado, com os novos episódios todo sábado, simultaneamente com o Japão.
É isso aí, pessoal. E agora, então, bora de verdade pro episódio.
Essa foi por pouco. Se você não tivesse percebido, todos teriam morrido. Você gritou porque previu, não foi?
Sei lá. Eu só senti alguma coisa perigosa. Senhor Som, o seu braço...
Beleza, meus queridos, a gente saiu então ali daquela sequência inicial dos episódios e, bom, teve todos os acontecimentos que a gente não vai ficar se repetindo aqui todo o cast, né, a gente não vai lembrar tudo que aconteceu mais uma vez em Solo Leveling, porém, vou relembrar só onde parou, que foi lá naquela parte dos lobos, né, então o Jinwoo, ele recebeu aquele acesso especial a uma dungeon especial, muito pouco se sabe ainda, né, tipo, o que tá rolando, o que é isso, o que é essa dungeon especial... Nem ele entende muito bem, mas ele entra lá, descobre que consegue ficar mais forte e logo a gente entra no episódio 5, cara, que é quando as mudanças começam a acontecer.
Harmonização mudanças, facial.
Aquele six-pack ali, abdômen trincadão.
Ele começa a ficar gostosão, aquela Jinwoo que a gente gosta, né?
Começa a chamar a atenção do pessoal, assim.
Das enfermeiras lá, que rolou também nos outros episódios.
Eu vou falar pra vocês que no mangá, no manhwa, enfim, eu senti que ele era um pouco mais gradual, né? No anime eu consegui sentir mais esse grow-up que ele teve. Obviamente, é por uma questão de animação, mas, assim, não foi um negócio que me atrapalhou. Eu vi que teve muita gente que ficava zoando essa transformação, dizendo que ele tinha feito harmonização facial e não sei o quê, e ganhou 30 centímetros de altura e papapá. Só que eu acho que, tipo, é interessante essa habilidade de, ao mesmo tempo que tu aumenta os teus status, tu aumenta o teu... No caso, o teu físico, né? O teu físico acompanha a força que tu tem. Até porque faz sentido, né? Se ele é mais forte, ele tem que ter mais porte físico, né?
Eu acho até meio... É como se combinasse com a ideia de ele poder evoluir, né? É claro que existe a discussão de... A discussão sócio aqui, né? Discussão social... Sobre o fato dele evoluir e ele virar o padrão de beleza coreano, né?
Tipo assim,
cara, se tu tá evoluindo, tu tá indo pro nosso padrão de beleza. Senão você não tá evoluindo.
Sim, então, tipo, perfeito.
É um negócio meio diferente, assim, mas é bem notável. E, cara, no geral ele fica mais badass, né? Ele fica mais fodão, assim, é óbvio. Ele tem uma aparência bem amigável, mais puxada pra um carisma, assim. E ele vai mudando, ficando um pouquinho mais edgy, um pouquinho mais dark. E uma coisa que eu notei, cara, que obviamente quando eu tava lendo o Webtoon, uma coisa que não dava pra notar, foi a voz dele, né?
Uma coisa que era óbvia,
estaria mudando, mas no anime fica muito mais óbvio porque você tá ouvindo, né, cara? E realmente muda muito mesmo sendo o mesmo dublador, então eu achei bem da hora isso.
A voz mais grossinha, assim, uma maravilha. Eu também tava pensando sobre... E se ele tivesse escolhido outros atributos pra upar, assim? Se ele tivesse, tipo, vou tacar tudo em inteligência. É isso. Será que isso aí ia virar, assim, mastermind, assim? Ele ia começar agora a jogar um xadrez.
Será que ele ia ficar forte?
Ele ia fazer um trabalho acadêmico ali, descobrir
será
a cura do câncer.
Será que talvez só aumentasse a cabeça?
Que ele faria?
É. Só aumentasse a cabeça. Ele viraria um Megamente.
O Megamente é muito bom, muito bom. Cara, mas assim, eu vou falar pra vocês, cara, que esse fato dele ter dado esse grow up na voz, pra mim, deixou o pacote de um pouco mais interessante, porque pelo que a gente entendeu vendo esses três episódios, né, uma coisa que eu... Porque quando eu li Solo Leveling, mano, eu li num arrastão inteiro, né, teve muita coisa que eu não percebi, eu só tava vendo as artes lindas, assim, agora que eu tô parando pra prestar atenção um pouco nos detalhes, na história e nas nuances, né. E até o Jin-Woo comenta nesse episódio, que eu não tinha me lembrado, né, nesses três episódios, que ele começa a se indagar se o fato dele estar aumentando de level tá tirando o ego dele, por causa que ele começa a perceber a mudança de temperamento que ele tem, né, o jeito que ele enxerga as coisas, o jeito que ele lida com as pessoas está mudando, né, ele tá tentando se entender no meio desse sistema, né, então, e a gente tá tentando entender junto, até porque, sei lá, no episódio ali ele bebe uma cerveja e ele não consegue ficar bêbado. Né? Então, tipo, ele meio que cria resistência a isso, né? Ele tá se entendendo aos poucos, mano. Mas eu acho isso deixa o personagem um pouco mais interessante, sabe? Essa questão da mudança na nuance, na fala e tudo mais.
Ele até se... Ele fica perguntando se ele não tá ficando cada vez mais... menos humano toda vez que ele upa, né? Ele tá virando cada vez mais outra coisa que não seja ele, né?
Outra tem uma fala dele também nesse mesmo episódio... Que mostra essa preocupação do personagem quando ele fala assim, eu não entendo exatamente como que eu upar de nível vai influenciar em mim, então pode ser perigoso eu me afiliar a outras pessoas, né, porque rola um convite daquele carinha que sobrevive com ele da dungeon, né, pra começarem um trabalho juntos ali, e ele meio que recusa, um dos motivos é esse, assim, cara, eu vou continuar evoluindo, primeiro que eu vou ficar muito mais forte, então mesmo que ele esteja me oferecendo uma proposta legal aqui, acho que eu consigo coisa melhor. E outra, eu não sei o que vai acontecer comigo. Porque eu vou continuar evoluindo. E já foram tantas mudanças. E, cara, são mudanças. Pensa assim no mundo real, saca? Pensa assim, tudo bem que existe também aí uma certa crítica minha aos personagens secundários ali que simplesmente aceitam tudo isso acontecendo, né? Tipo, Jin-Woo vira outra pessoa, literalmente, e foda-se, sim, né? É como se ele tivesse cortado o cabelo, mas tudo bem.
Ah, não, isso eu ia dizer, é realmente muito estranho, porque simplesmente a irmã dele aceita, assim, nossa, agora apareceu todo... Ele cresceu, ela até pergunta, ué, você ficou mais alto? Como assim? Ela não reparou que subiu uns 20 centímetros ali de cabeça?
Sim, mano, sim. Isso é estranho, né? No caso, a suspensão de crença tem que entrar aí pra gente conseguir digerir melhor, mas eu quero focar aqui bastante no quanto seria bizarro pra gente ver isso acontecer com uma pessoa que a gente conhece, porque é coisas que nascem contigo, assim como o poder dos Hunters, né, meio que tu não tem como mudar demais. Essa é a parada. Não tem como mudar muito. E na vida real, cara, tu tem como ficar mais musculoso, tem como mudar penteado e tal, mas tu não tem como realmente virar outra pessoa, tipo, o teu corpo de, sei lá, o teu biotipo, né? Tu era um cara que tinha, sabe, ou a própria altura, né, cara? Tu tinha 1,60 com 25 anos de idade, tu não vai ter 1,80 do nada, sabe? Tipo, é muito curioso isso, mas é divertido porque conversa muito com a ideia de evoluir, né? Sei lá, eu acho que não é uma coisa totalmente desconexa com o tema da história, sei lá.
Outra coisa também que eu acho interessante de comentar desse episódio 5 é que, diferente do material original, eu sinto que a gente tá saindo do núcleo principal do Jin-1 e conhecendo os Rank S e as outras guildas por tabela antes de verdadeiramente ter o arco que é introduzido essas guildas, né? A gente tá tendo vários imagens de outros cantos sem muito contexto, mas pra quando chegar o contexto, a gente estar mais a par das pessoas, né? Isso eu acho muito legal, até pra não desgastar muito a história, porque se a gente focasse só no Jin-Woo, com certeza, talvez as pessoas gostariam, mas não seria tão interessante o mundo, né? Porque, querendo ou não, tem muitos personagens solo leveling, né? E outra coisa que eu também gostaria de comentar aqui é que vocês comentaram sobre o grow up e tudo mais. E a gente não comentou muito sobre que no episódio 4, no episódio 5, quando ele teve esse grow up, ele não percebeu o impacto que ele causou tanto nas pessoas. Até porque a enfermeira do hospital pede o número dele, né? Um ato de querer sair com ele e tal, de tá afim dele. Ele acha que é por questões médicas, sabe? Então ele não tá percebendo o quanto ele tá evoluindo por fora, sabe?
É um cara humilde, né? É um cara humilde. Ele não sabe que ele já ficou muito bonitão.
Exato. Como todo MC ali, ele tá meio alheio a toda a gostosura dele.
Muito bom.
Continuando desse episódio 5, onde ele tá meio que tentando descobrir mais a respeito desse universo que ele tá envolvido no sistema, ele adentra numa dungeon a convite de outras pessoas para completar uma PT, né? Porque a gente até é apresentado esse sistema de que para tu entrar numa dungeon nível, acho que é C, se eu não me engano, que eles vão entrar, tu precisa ter um número X de pessoas na PT. Ele acaba mais entrando na PT para concluir essa parada, pegar uma grana, porque ele não quer revelar que ele tá realmente forte, né? Ele tá querendo entender o sistema e como ele era conhecido como o caçador mais fraco, neste atual momento ele tá tentando manter a identidade pra não assustar as pessoas, né? Porque ele acabou de passar de uma luta com uma cobra que ele venceu basicamente na força bruta.
Não, e não, né? Só assustar, né, Dude? Porque é uma parada, é uma regra do mundo deles, né? Uhum. Tipo, você não pode evoluir. Então, ele com certeza ia atrair muito mais atenção do que ele gostaria, né? Depois que as pessoas descobrissem que ele pode ficar mais forte, diferente de todo mundo, né? Isso é bem, bem importante também.
Eu tava pensando também que, acho que a estratégia dele no começo, eu acho que ele não pensou tão longe nisso, mas eu imagino que ele talvez queria chegar num rank S antes de revelar isso para as pessoas, porque poderia, assim, passar por um simples duplo despertar daí, né? Que tu poderia dizer, ah não, agora eu sou rank S, é isso, não, ele não precisaria revelar que ele evolui, só que ele teve um segundo despertar, eu acho que essa era a ideia dele no começo, não? Ele só ia evoluindo até esse ponto, daí chegou nesse ponto ele pode revelar e todo mundo vai dizer, ah, foi, nossa, coisa rara, duplo despertar, mas tá tudo certo, né?
Verdade, tipo, na verdade, eu entendi que ele tá querendo deixar em off, porque, primeiro, ele não quer atrair atenção demais, porque o Jin-Woo, como personagem mesmo, ele tem um objetivo muito claro. Tudo bem que não é uma coisa... Não é o motivo pelo qual a gente tá assistindo Solo Leveling. A gente não tá assistindo Solo Leveling pelo objetivo do Jin-Woo, que é salvar a mãe dele. Não tá.
Mas é bonito.
Não tá. Não, ok. O tema é legal, mas a gente, ninguém tá assistindo pra isso. Ninguém tá assistindo pra isso. Nossa, será que ele vai salvar a mãe dele? Não, cara. Ninguém tá assistindo por isso, sabe? Então,
sim.
O fato de hoje o que move o personagem, teoricamente, é isso. Né? Teoricamente, sim. Que ele fala, pelo menos, que move ele é isso. Então, faz sentido pra mim ele não querer ficar buscando reconhecimento, ele não querer muito holofote, porque se ele consegue salvar a mãe dele com os poderes dele e sendo low profile, né, só ele sabe que ele é forte, ele não tem por que ele realmente se revelar pra todo mundo, sabe? Então, eu acho uma decisão coerente com o personagem. Se é bem feito, né, o lance da mãe dele é outro debate. Mas eu acho que é coerente com a escrita do personagem, assim.
É, mas uma coisa pra mim é fato. É muito, muito, muito mais bem apresentado. Muito mais não existe, né? Mas é muito bem apresentado no anime do que no manhwa. Isso aí pra mim é nítido.
O lance da mãe.
O lance da mãe, porque, nossa, no manhwa, mano, é tipo, é muito... Veio muito tarde essa informação, sabe? Tipo, não teve essa aproximação mostrando a mãe, ele indo no hospital, tipo, ele tendo realmente essa preocupação, né? Porque, basicamente, pra mim, no manhwa, ele era um motivo muito, tipo... Tá, é um motivo lá, tá ligado? Ah, a mãe dele, sabe? Era muito, tipo, de segundo nível. Parecia mais que ele queria entrar na dungeon e matar os monstros e é isso.
Eu sinto que o autor, ele queria isso, ele queria criar uma técnica de narrativa mesmo, uma técnica de escrita de personagem. Eu quero fazer com que as pessoas sintam empatia pelo Jinwoo, tá ligado?
Uhum.
Só porque não colou tão bem assim, né? Eu concordo contigo, Dude. No mangá não ficou tão legal.
É, não foi tão bem executado. Eu acredito que isso fica muito melhor no anime, porque depois que tu já... Vamos supor, tem toda a história, é muito mais fácil tu rearranjar pra deixar o negócio já conciso desde o começo,
sim,
né? Quando ele tava escrevendo, provavelmente ele não tava pensando tanto nisso, ele tava... E daí as próprias motivações do Jinwoo ficam mais estranhas no manhwa. Porque como tu falou, pô, eu compro perfeitamente isso que tu falou de... Não, o objetivo dele é a mãe, então tanto faz qualquer outra coisa. É por isso que ele não quer se revelar, é por isso que ele não quer chamar atenção. Porque no manhwa eu ficava só me perguntando por que que ele não quer chamar atenção. Tipo, não teria nada muito, assim, perigoso pra ele nisso. Ia chamar bastante atenção, todo mundo ia atrás dele. Mas não ia ser algo maléfico pra ele. Mas já que ele nem tá pensando nisso, ele tá focando na mãe, faz muito mais sentido pra mim.
Outro ponto, cara, que... Porque eu vim pra esse cast, sendo bem sincero, tá? Eu vim com esse cast com a ideia de não deixá-lo 100% unilateral. Porque, cara... Todo mundo aqui gosta de Solo Leveling, é divertido pra caralho, tá ligado? Tipo, isso é inegável, eu também curto demais o Solo Leveling. Porém, cara, na adaptação, eu estava com uma expectativa, que é pessoal, tá? Eu estava com uma expectativa de que, como eles estavam fazendo pequenos ajustes, rearranjos, eles estavam conseguindo vender um pouco melhor os outros personagens, como o Dude já falou, como o Wesley falou, pô, eles já têm a história inteira na mão, então eles sabem o que vai rolar e eles sabem o que importa, então eles poderiam, e aí vem a minha crítica, rearranjar melhor ainda, porque eu ainda acho que existem coisas que poderiam já estar em debate ou aparecendo por agora, essa é a minha visão. Pelo menos, eu acredito que daria pra, por exemplo, já que o final vai ser a Ilha Jeju, já que, sei lá, eu acho que poderia se criar mais foco em coisas que realmente fazem sentido. Então, por exemplo, a gente viu nesses últimos 3 episódios o Jinwoo começando a se perguntar, cara, eu matei pessoas. E a gente vê ele de um jeito meio frio, né?
Uhum.
Ou a gente vê ele até, quando ele decide matar os caras lá no episódio 6, a gente vê ele decidir com base numa mudança drástica de mindset. Uma mudança de tipo, ah, seres humanos são um pau no cu mesmo, o mundo é dos malvados, né? Ele cai nessa... mundo é dos malandros, ele cai nessa pira. Só que o Jinwoo, 2 episódios atrás, era um Zé Ruela ingênuo. Então, ele muito rapidamente... entende que a humanidade é cinzenta. Tipo assim, ele era um cara muito de boa, confiava em todo mundo, super carismático, dependia de tudo e todos. Era brother. Pra, em 2 episódios, ele virar o cara, a humanidade não presta. Sabe? Meio que eu senti isso um pouco. E sabendo que o personagem ia percorrer esse caminho, eu acredito que o roteirista do anime poderia ter criado mais diálogos, mais reflexões do próprio personagem com ele mesmo, talvez... que mostrassem essa jornada do cara bonzinho pro cara que duvida das coisas, sabe? Eu senti que no anime não fluiu tão bem. Não que no mangá tenha fluído, mas poderia ter sido melhor no anime, sabe? Eles poderiam ter corrigido um pouco disso. Eu não sei, tô viajando pra vocês, não nada a ver.
Eu acredito que esse é um problema, assim, ó. Vamos ver, eles fizeram toda aquela cena importante de quando ele morre lá, ele tem o segundo despertar, entre aspas, né? ele fala sobre tudo isso. Ele fala, tipo, ah, todo mundo abandonando ele, todo mundo fugindo, todo mundo, tipo, é, os caras vazam e deixam ele lá pra morrer, literalmente. Acho que era só tu continuar aquilo ali. Só relembra continuar um trabalhando pouco naquilo. É, relembra que, tipo, as pessoas... Talvez ele encontrar uma das pessoas só e ver, tipo, pô, esse cara me abandonou ali, tipo, ele...
Pensa, simples. Cara estar na PT que queria matar ele. Pensa.
Cara,
ia fazer muito sentido, tá ligado? Ele ia cair na real, tipo, porra, esse filho da puta me abandonou e agora ele tá aqui pra me matar.
Sim.
Cara, ia fazer uma conexão, tipo... Cara, ia ser uma rima narrativa.
Ia justificar foda, o fato tá de ele querer ficar sozinho, né? É muito, total, muito interessante total. Essa, ia ficar essa analogia.
Sim. É ruim, não, é, mas ia ficar melhor, saca?
Ia ficar melhor. Eu queria até comentar uma parada que... Cara, Sawano, né, mano? O cara fez, fez trilha sonora pro Shingeki, ele fez aquela Dark Area, que é a música que toca no episódio 6 ali, né? E eu acho interessante o jeito que ele tá nomeando as músicas que ele tá fazendo pro solo level, né? Porque o Dark Area é level 2 e tem a música do level 1. Então
que
parece
a abertura,
que a
né?
cada.
A opening.
Que é, e parece que a cada trilha sonora que vai sendo lançada, talvez com os episódios, ele vai botar level 3, level 4. Isso eu achei bem interessante. E na música, a primeira frase que a cantora fala é: chegou a hora de guardar todas as alegrias. Tá ligado? É uma música meio que tenta falar sobre o momento, né? E, pô, a música fala... perdoe, por favor, perdoe-me pelos meus pecados. Tipo, bem momentânea, tá ligado? Falando sobre aquele momento que ele tá vivendo ali. E o que eu achei muito fantástico, porque no manhwa, aquele momento em específico, apesar de ser muito importante, porque é a primeira vez que ele mata pessoas, né? Eu sinto que é dar valor a, tipo, a mudança, sabe? Porque, por exemplo, a gente... Eu pelo menos, senti um comprometimento do estúdio com esses momentos emblemáticos, sabe? Porque, como é a primeira vez que ele matou, tem que ter uma trilha sonora que fale a respeito. É feito uma cena de luta que, mano, tem muita movimentação, tem muito gesto. A gente sente aquele impacto daquela cena, sabe? Isso que episódio... Pô, episódio 6, mano. Tu imagina um episódio final, assim. É absurdo. Só que, aí vem a minha crítica, que eu achei um pouco too much, né, que já vai a minha crítica. Nossa, ele ficou muito, a voz ficou muito grossa nessa luta, mas ele tava, tipo, falando assim, vou matar vocês. Sim,
mas, dude,
ficou tipo, mano, isso é normal, demais, dude. Calma aí, pô, calma aí.
Quando a gente fala de coisas mais tristes, a gente fala mais grosso mesmo, entende? É normal.
Cara, eu gosto também, eu gosto da ideia do que... Eu gosto da tentativa do estúdio, da ousadia, vamos colocar assim, sei lá, de tentar melhorar o original. Eu acho que isso é uma coisa básica que todo anime tem que fazer. Ele tem que pegar o seu material original e ele tem que tentar levar para outro nível. Porque senão simplesmente ia consumir o material original e acabou. Né? Então eu acho que tem que ter sim. Eu gosto da ideia de tentar encaixar músicas para mostrar sentimento. Só que aí, fica aqui um ponto para mim, eu pessoalmente não achei que conectou. Um momento, a música do Sawano que entrou ali eu achei um pouco melódica demais, eu considerando que é um momento muito tenso pro personagem onde ele tá assassinando pessoas e ele não é um assassino, eu acho que até, cara, ia ser muito mais impactante não ter música nenhuma.
Tu diz.
Eu ia dizer isso também.
Porque ia passar uma sensação de confusão pra quem tá assistindo, porque o personagem no momento tá confuso, ele não sabe o que sentir, porque ele tá matando pessoas. E são pessoas que querendo me matar, então estou certo, estou errado. Então a ausência de trilha sonora ia permitir o espectador a confusão. Agora, quando a trilha sonora te induz a ser um momento... Eu vou ser sincero, eu interpretei como um momento foda a música. A música quis dizer que foi um momento foda. E não acho que era pra ser. Eu acho que, por mais que tenha sido... Sei lá, aquele meio mindset de bandido bom é bandido morto, né? Então, tipo, não sei, eu acho que existe uma crítica social um pouco mais complexa aí no meio. E eu gostaria de ver a narrativa do anime entender que isso não é tão preto no preto, branco no branco. Tipo, ah, ele quer me matar, eu vou matar o cara. Eu gostaria de ver uma coisa um pouco mais cinzenta. Uma coisa do tipo, o Jin-Woo talvez com mais dúvidas. O Jin-Woo talvez hesitando ao matar os caras, o que não aconteceu também. Então, sei lá, eu sinto que, como é a primeira vez, né, eu acho que depois, no futuro, se ele matar mais pessoas, eu acho que tudo bem ele ser mais sangue frio, mas como era a primeira vez, eu gostaria de ver o personagem sendo um pouco mais humano, a transformação dele de humano para alguém mais frio, eu gostaria de ver um pouco mais lenta.
Teve,
sabe?
Teve uma cena específica que eu achei até bem interessante, que é quando, tipo, a cena tá colorida com close no olho dele e começa a ficar preto e branco, né? E ele se perguntando por quê, por quê, por quê. E o porquê é começado a falar com a voz daquele garoto que aparece no episódio 1, 2, até virar a voz grossa que ele tem no atual momento, como se realmente fosse por que eu tenho que fazer isso, sabe? E daí ele se levanta com fúria e mata os caras. Eu concordo que deveria ser uma execução um pouco mais, tipo, triste pra ele, pelo fato de eu não tenho escolha, o sistema tá me usando. Mas a história, ela vai pra um caminho do tipo, ah, o sistema tá me usando, eu vou usar o sistema também. Então, tipo, pra justificar essa morte, sabe? É. Mas eu entendo que, acho que esse é um fato pra deixar ele mais Ed, né? Porque o autor, ele tem muito dessa de manter o Jin-Woo como se fosse o cara mais descolado da história.
É o Thomas Shelby, né? Mas eu ia dizer... frio e calculista. Mas eu vou dizer que, assim, o próprio ponto de... Eu gostei bastante por causa da cena do sistema e tudo mais. Eu sinto só que deveria ter um pouquinho mais de drama ali pra ele dizer, não, eu tenho que matar, sou obrigado, tá aqui a quest, ó. Não tem opção. Ou eu mato ou eu morro. É isso, sabe? E daí eu acho que ele se... Como o André mesmo falou, matar mais hesitando, matar mais, tipo... Putz, eu não tenho opção, eu tenho que fazer isso. É mais, tipo, uma obrigação do que uma escolha, sabe?
Tentar ilustrar aqui, talvez pro ouvinte que assistiu vai saber do que eu tô falando. Eu sei que os dois aqui assistiram recentemente. Spoiler do que vem por aí no CupulaCast, no caso. Mas eu esperava uma reação nível de melhorar, porque eles sabiam que ia acontecer isso, né? Lembram a hora que o Okabe em Steins Gate, ele descobre que saindo da linha alfa e voltando pra... Não, saindo da alfa e indo pra beta, ele lembra que, meu Deus, é verdade, isso acontece na outra linha. A cara que ele faz e a trilha sonora que sobe nessa hora, na verdade tem ausência de trilha sonora, é tão tenso isso, e o olho dele fica fundo, ele trava, a câmera fica lenta, dando zoom na cara dele. Eu esperaria uma reação assim do Jin-Woo ao ver que o sistema tá pedindo pra ele matar as pessoas, entendeu? Eu esperava mais intensidade, mais drama, como o Wesley falou. Então, acho que eu tentei ilustrar aqui, eu não quero me repetir muito, mas tentei ilustrar o que eu esperava dessa cena, né? E eles tinham a faca e o queijo na mão, mas infelizmente eles decidiram optar por ficar mais preso no que o Manhwa tá fazendo, né? Apesar de que assim também, né, gente? A gente não sabe o desafio que foi proposto ao diretor e ao roteirista, né? Porque, não sei se vocês estão ligados, mas em adaptações assim... Muitas vezes o comitê de produção, o produtor, ele chega pro roteirista, pro diretor e fala: então tá, vamos lá. Vocês precisam adaptar em 12 episódios daqui até aqui. Então às vezes não dá pra eles ficarem enchendo de frufru, adicionando coisas demais, porque começa a entrar numa zona meio complicada, né? Pô, se eu cortar isso aqui, será que os fãs vão gostar? Será que eu não vou ser hateado? Então começa a ficar um negócio meio complicado, porque é uma obra que, como a gente conversou no primeiro cast, é uma obra muito amada. Então é muito delicado eu mexer numa coisa que as pessoas já adoram, já amam, né? Existe um risco muito alto envolvido aí, então talvez seja isso também, né?
É, uma coisa que eu gostaria de comentar também é que a gente falou sobre realocações, e uma das coisas que teve realocações foi a aparição um pouco mais cedo do Dong-Soo, que é o irmão daquele cara que o Jin-Woo mata na Dungeon Rank C. Que a gente geralmente não tem uma aparição dele um pouco mais falando, se mostrando o rosto, coisa do tipo, né? Geralmente no Manhwa é um pouco mais, não é que é camuflado, um pouco mais simples demais. Então a gente pensa que vai rolar só muito mais pra frente, sabe? E a gente conhece ele um pouco mais e a gente entende que aquilo que o Jin-Woo fez vai ter consequências no futuro, sabe? Então eu acho que foi muito mais... interessante essa apresentação.
No Manhwa não foi assim? Eu tive a impressão que foi exatamente assim. No...
É só uma página no Manhwa que eu me lembro. Ele só aparece, tipo, ligando e ele olha e aparece a cara dos dois e meio que fica subentendido que eu vou matar esses caras. É isso.
É tipo, é muito simples, né? Acho que esse é o interessante. Os momentos simples, eles estão virando momentos mais compostos e mais bem trabalhados para não deixar tão raso alguns momentos da história, né? Até outros momentos teve, se eu não me engano, não estava na história principal. Eu não sei se foi nesses episódios agora ou foi nos passados, que é o Gunri, que é aquele velho líder de guilda, de cavanhaque e tal, que ele foi treinar com outro cara e tiveram uma conversa, a gente vai sendo apresentado pra esse personagem que é importante depois, né? Então eu sinto que tem alguns momentos que estão sendo mais mostrados pra gente se familiarizar com os personagens e também pra valorizar mais a história, né?
Eu gosto muito disso, eu flerto com essa ideia, mas eu tenho medo dela, porque eu tenho medo de eles perderem o foco do que é solo level. Então, cara, porque, de novo, eles têm tempo de tela pra trabalhar. Então, e se eles derem muito foco pros personagens secundários, daqui a pouco, cara, no Manhwa, a gente não tem tanto foco assim neles. Então, ele vai estar dando muito tempo de tela pra personagens que daqui a pouco talvez não sejam tão importantes. Então eu fico preocupado com isso. Eu gosto, de novo, pessoalmente falando, eu gosto. Eu acho que valoriza a história. Mas tem esse detalhe aí, né? Que ele tem que tomar cuidado. O roteirista, eu digo, o diretor, enfim, né? Tá pisando em ovos, na minha opinião.
eu acredito até que eu gostaria... Uma personagem que eu gostaria de ver mais, que eu sinto que... Às vezes fica meio vazio, assim, é a irmã do Jinwoo.
Do Jinwoo, né?
Eu também. Porque eu sinto que se vendesse melhor o drama dela também, porque diz que ela sempre vai visitar a mãe no hospital, etc. Mas eu queria ver ela, tipo, conversando com a mãe, tipo, lá em coma, comentando alguma coisa. Ah, sei lá, falando algumas coisas. Pode falar umas bobajadas, assim. Pode dizer, ah, eu vejo o Jinwoo sofrendo tanto por isso. Ele luta tanto pra conseguir... Sabe, qualquer coisa do tipo, pra aumentar um pouco o drama. Daí eu compro ainda mais a motivação do Jinwoo se aparecer, tipo assim.
Perfeito.
Mostrar o porquê que ele quer tanto. A mãe era tão importante pra ele, coisa desse tipo, sabe?
Flashback assim. Da mãe dele fazendo comida pra ele. Se é umas coisas assim, sabe? Eu acho que eles poderiam fazer coisas desse tipo, concordo plenamente, mas acho feito preciso, cara. Porque a gente tava conversando esses dias aqui, inclusive em off, sobre Frieren. A gente tava tentando definir por que que Frieren é tão legal. E um dos principais motivos foi justamente os personagens secundários têm motivações em Frieren. Eles não são apenas ferramentas, eles não estão ali só porque, precisa ter a mãe em perigo. Não, a mãe é um personagem. A mãe tem ação, saca? Eu lembro de Boku no Hero, aquele arco onde o All Might ele precisa convencer a mãe do Deku a deixar ele sob os cuidados dele. Então, porque a mãe do Deku, ela nesse momento, ela cria essa camada de eu sou um personagem, eu tenho minha vontade própria, que é proteger o meu filho. Eu não sou só um personagem que precisa existir pro Deku existir, sabe? Eu acho isso muito foda, eu acho que Frieren faz isso muito bem e eu gostaria de ver isso um pouco mais em solo leveling, sabe? Porque isso ia construir muito melhor a motivação do personagem. Acho que foi perfeito o seu comentário, Wesley.
E como tu mesmo falou, tipo, não focar demais em personagens secundários, mas daí eu penso assim, personagens secundários mais próximos podem ser muito mais focados. Os personagens mais aleatórios, daí tu já deixa meio daquele jeito. Mas, por exemplo, pessoas que vão aparecer muito, que vão participar da história, eu sinto que tem que ser bem construídos porque a gente vai... começar a, tipo, apreciar muito mais a obra. Essa é a minha visão, pelo menos. Por exemplo, eu sei que já aparece algumas coisas, assim, de... vai aparecendo os rank S's ali, treinando, fazendo algumas coisinhas. Acho que já é legal também já mostrar alguma coisa das vidas deles, pra gente ver que estão vivendo. Além do Jinwoo tá fazendo as coisas deles, os outros estão vivendo. E sobre o que o Dude falou de aparecer o cara lá que já quer matar ele... Eu sinto só que ele é muito... Ele não se questiona em nenhum momento. Tem um rank E, tem um rank D. Mataram meu irmão rank C. Ah, não, vou matar os dois. Ele nem pensou. Tipo, não passou nada na cabeça dele, sabe? Tipo, passou...
Sabe o que sabe como é que eu interpretei esse período aí? De, por exemplo, meu irmão não teria morrido. Esses dois têm alguma culpa nisso. Deixaram meu irmão morrer na dungeon, sabe? E ele tem um pouco esse ar de valentão que quer botar a culpa em alguém, entendeu? Que não pensa a respeito.
Ele realmente não pensou em nenhum segundo.
O André falou certo. É o personagem com cara de burro, que só pensa com os braços, tá ligado?
Sim, tem uns braços gigantes ali, e só tá com um olhar de ódio, fica quebrando o celular, quebrando o tablet, quebrando tudo que é possível.
Mas eles podiam ter um jeito mais fácil de construir personagem burro também, né? Só fazer ele gritar mais, assim. Legal, legal.
Talvez botar ele investigando, né? Sei lá, pensando um pouco, tendo um diálogo extra pra raciocinar um pouco melhor esse pensamento. Não, Wesley até que tem razão nesse ponto.
Podia simplesmente dizer: que estranho. Os dois saíram vivos dessa dungeon. Um rank D e um rank E. Meu irmão rank C morreu na dungeon, eles mataram o boss. Alguma coisa tá muito errada nisso.
Eu vou lá interrogar esses caras e dependendo eu já vou
acabar com essa porra.
Daí ele chega lá, vê que o D1 é forte e daí, então tu é o culpado, sabe?
Foi tu que matou meu irmão.
Isso é interessante. Pronto.
Sim.
Perfeito.
Mas uma coisa que eu gostei bastante, que eu não tinha percebido a primeira vez que eu li, é que teve uma arma de Chekhov bem usada. Apesar que talvez vocês possam me contrariar. Que o Dinho, que é o parceiro ali do Jinwoo, na dungeon, né? Que também ele iria morrer. Ele tá usando um equipamento super top. Super top, né? E ele não usou o equipamento, né? Meio que tipo, pô, pra que esse equipamento tá aí? Mas quando eles saem da dungeon e as pessoas veem o equipamento dele, ele diz, provavelmente deve ser esse cara, deve ter matado o boss. Porque os equipamentos dele são de primeira linha.
Foi então, carregado ali pela arma.
Então, basicamente, teve um uso pra aquilo nativamente falando, né? Eu achei bem interessante isso.
Sim. Foi um bom preparo, né? Porque senão ia ser muito difícil pro autor conseguir...
Uhum.
Tipo, os personagens iam ter que ser muito idiotas, né? O rank D e o E saem da dungeon vivo e todo mundo só assume. Eles deram sorte. Não, eles... Tem que ter um motivo pelo qual eles conseguiriam sair vivo, né? Então ele criou esse motivo.
Olhou ali a armadura do Chikabana ali e disse, não, realmente essa aí é o caminho. Foi por isso.
Bizarro. Eu acho legal também que eles falam os valores, né? Porque a moeda deles é diferente, que é o Won, acho. E eles falam, 30 bilhões de Won. Assim, que isso, cara? Existe isso de
cara,
dinheiro,
que moeda inflacionada, velho.
É um negócio bem diferente, né, cara? É sempre legal a gente lembrar dessas coisas, assim.
Alguém sabe mais ou menos a cotação aí, a ideia?
Cara, eu não faço nem ideia, mano. Mas eu pesquisei e, é menos que iene, assim. O iene é 500 ienes é 5 dólares. Então, e o Won seria 5 mil Won, uma parada assim, sabe?
Então vamos supor aí que foi então o cara oferecer uns 30 milhões,
uns 3 milhões, talvez, 3, não sei.
3,30 por aí, e daí ele já...
3,30, tá ali na casa dos 30 milhões, 3 milhões, né?
Entre 3 e 30, entre 3 e 30.
Entre 3 e 30, bom, né? dá pra viver, né? Dá pra viver, né? Com 3 e 30 tá bom, né? Pode dar média aí. Dá uns 15? Dá uma acertada.
15 milhões, pô. Ele diz até que o prédio, né? 15
milhões arredondando pra cima de 30 milhões ou pra baixo de 3 milhões.
Isso aí, mano.
Que eu me lembro, ele pega e ele diz, era o valor que ele ia usar pra construir o prédio da guilda. Então tu tem uma ideia mais ou menos de qual é esse valor, não é?
Deve ser uns 30 milhões, deve ser uns 30 milhões, provavelmente.
Nossa, e o de Uno, eu olhava esse dinheiro aí todo, não ia dar. Eu ia dizer, 19 dungeon, 19 só, velho. Meu Deus, vamos matar uma tardezinha de trabalho e a gente já tá lá.
Mas bota a fé que eu gostei da atitude dele, por causa que condiz com o pensamento dele, né? Do fato de, por exemplo, ele querer se manter um pouco mais na camuflagem, porque ele sabe que ele vai subir de nível e ele vai alcançar o nível S. Então ele tá querendo chamar menos atenção possível pra quando ele chegar lá e já tá forte.
Sim, total. E uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, cara. Vocês lembravam que ele entrava na dungeon e ele derrotava os Cerberus ali? Eu não lembrava disso, cara. Eu não lembrava nem que ele entrava na dungeon. Vou ser bem sincero, eu não lembrava disso.
Ele entrava na dungeon, mas eu acho que aquela luta foi muito estendida, mano. Porque eu não lembrava que aquela luta com aquele monstro era tão longa como foi no anime.
Mas ficou da hora?
Mas ficou muito da hora, mano. Muito bonita a luta, velho.
Cara, que eu me lembre... Essa luta acontece mais ou menos assim mesmo. Eu não lembrava direito, eu pensava que era um pouco depois dessa luta. Só isso que eu lembrava.
É que eu não lembrava que ele entrava e saía do castelo do demônio.
Ah, não, eu lembro disso porque daí ele pega a chave e daí depois ele fica, agora eu vou upar, agora quando eu vou usar a chave, chega...
Que é quando termina, né, o episódio, né, eu vou voltar, ele fala, né?
Eu vou voltar pra fazer, né, porque eu lembro que ele não... Ele pensa, putz, isso aí vai dar merda. Mas eu vou ser honesto, eu já não lembrava mais. Eu pensava que ele já pegava a chave direto do castelo, sabe?
Ele pegou a receita também do item, né? Do Elixir lá, que vai curar a mãe dele e tal.
Sim.
Pô, loucura, cara, loucura.
Tá, e outro momento que podia ter sido um pouco mais intensificado, né? Encontrei o remédio milagroso que vai salvar a minha mãe, sabe? Então, ele... ele nem reage direito, né, cara? Ele fica tipo, ah, isso aí, vou abrir a dungeon aqui e eu vou atrás, sabe?
Nesse ponto, eu acho que faz sentido o diálogo que ele teve de dizer, será que o cada vez que eu upo de nível, eu acabo matando mais o meu ego?
Pode ser.
Ele está perdendo o ego dele de acordo com quanto ele fica mais forte, né? Quanto mais forte ele fica, mais grossa a voz dele fica.
Mas aí, Dude, ele tinha que ter um legal... eu acredito que o texto tinha que ser um pouco mais inteligente. Então o texto tinha que fazer o quê?
Com certeza.
Tinha que fazer o quê? A hora que ele viu isso, ele falou... Nossa, que estranha a minha reação. Tipo, eu não... Sabe? Eu encontrei um remédio milagroso da minha mãe e a minha reação é algo neutro. Eu acho que isso tinha que passar pela cabeça do personagem, entende? De certa forma. Pra gente, como espectador, também entender que ele tá perdendo alguma coisa ali, sabe? E que ele está passando por um processo de mudança que ele estranha também, que é algo duvidoso pra ele também, sabe? Eu acho que tinha jeitos melhores de conduzir isso. Mas, de novo, né? Eu não sei o quanto isso poderia, no fim, afetar muito o que é Solo Leveling, né? Porque Solo Leveling também é sobre um personagem fodão, estático, que faz tudo acontecer, sabe? Então, não sei. Eu fico um pouco com medo disso.
É que nem... É como se nós estivéssemos assistindo alguém jogar um jogo, né? É bem isso aí mesmo, cara. Às vezes o cara vai ser um pouco cego nas abordagens e tem essa gana por querer lutar e querer vencer, né? E eu queria levantar uma pauta, já que a gente já tá falando sobre o episódio 7 aqui, estamos entrando nos finalmente, de uma polêmica, não é uma polêmica, né, mas é um comentário bem forte que o pessoal tava fazendo até no Twitter, falando que Solo Leveling é o Sword Art Online da nova geração.
Nossa!
Cara, eu acho a comparação um pouco maluca até demais, mano.
É,
até demais.
Eu ia dizer coitado do Solo Leveling, né, se comparado a Sword Art Online. Mas tudo bem.
Não, mas vocês acham isso? Vocês acham que é tipo tão melhor assim? Que isso... Vamos tentar lembrar do que foi Sword Art Online, não do que Sword Art Online é hoje.
Ó, eu vou apontar aqui o meu certo. Eu acho que até a luta do Minotauro lá, em Solo Leveling, legal. Eu acho que depois disso, desanda violentamente. E é isso aí.
Solo Leveling ou Sword Art Online?
Opa, Sword Art Online, solo... Eita, desculpa. Então, o Sword Art Online é até a luta do Minotauro. É muito legal e é muito perfeitamente construído. Eu acho bem da hora e eu sentia que tinha muito potencial. Mas daí, depois disso, eles só vão se perdendo pra mim. Eu sinto que já não considero nenhum anime bom depois do Minotauro. Acho que eles perdem total.
Talvez seja só um guilty pleasure pra mim mesmo, então.
Eu concordo com o Wesley por causa que o que acontece... No Sword Art Online, até o episódio da luta do Minotauro, eu acho fantástico, fantástico. Mas eu acredito que o Sword Art Online, ele se perde um pouco porque ele foca no jogo e daí depois ele foca na relação que o Kirito tem com as meninas que ele conhece, né? E Solo Leveling é literalmente, cara, ele tá num jogo e ele vai jogar esse jogo e é isso, sabe? A proposta é simples, a entrega é feita, é ação... E ponto, cara. Tipo, a gente comentou no começo do cast a respeito sobre a motivação de ser a mãe dele e ser, tipo, básico, né? Só que no final do dia, mano, o Solo Leveling, ele quer mostrar cenas de ação. É como se a gente fosse assistir, sei lá, o filme dos Mercenários. Tem um vilão, tem um cara mal, uma motivação foda-se e, mano, é cena de ação. É Velozes e Furiosos, cara. É, tipo, não tem nada de complexo em Solo Leveling. Solo Leveling, na verdade, é como se a gente fosse assistir, sei lá, um... Manobras radicais, sabe?
É simples,
tipo, é simples,
perfeito,
mano.
Perfeito. É campeonato de skate, é isso aí.
Tipo, mais pra frente vai ter um pouco mais de história, mas, cara, ele é simples e ele é bom, cara. As pessoas querem dizer que, cara, não é complexo e não é bom por causa disso, não sei o quê. Eu vi um cara falando que dropou Solo Leveling porque achou muito, muito fraco, tipo, só ter luta e ação, sabe? Mas, mano, é sobre isso, cara. A simplicidade às vezes é bom, mano. O pessoal complica as coisas.
Eu vou dizer pra vocês que eu gostaria ainda mais, tá? Porque aqui eu trouxe várias coisas que eu acredito que tornariam Solo Leveling um anime, tipo, supra-sumo, né? Que seria, muda aquilo, encaixa isso, tal. Eu trouxe várias coisas. Mas, pra não mudar a essência do que eu acredito que o autor queria que fosse, e que foi de fato... até o seu final, que é mostrar o quanto o Jin-Woo é fodalhão, quanto ele vai crescer, quanto ele vai evoluir, eu acho que ele devia ser até mais exagerado, tá? Eu acho que o anime, ele deveria ter sido pego pelo trigger, tá? Começa por aí. Pra mim tinha que ser do Trigger.
Nossa.
E tinha que ter uma pegada, cara, Gurren Lagann, saca? Eu acho que tinha que ser um negócio mais exagerado no
exagerado.
Quanto o Jin Woo é, ou nível Jojo, assim, saca? Um negócio tipo, cara, bizarramente ele é muito forte, ele tem um potencial enorme, todo mundo é Zé Ruela perto dele, tá ligado? Eu acho que tinha que ser um negócio mais hiperbólico ainda, e eu acho que isso ia deixar Solo Leveling, claro, ia trazer um tom de um pouco mais cômico pra história, então aquele adolescente edgy não ia gostar tanto, eu acho, mas eu acho que ia ser um negócio meio One Punch Man, saca? Então eu ia gostar muito, eu assim, eu sinto isso de verdade. Posso estar errado? Posso, mas eu sinto isso.
Ah, mas aí é foda, né? Qualquer coisa que a Trigger faz é bom, né? Então,
mas ia ser da hora demais, velho. É,
nossa, eu imagino também só Leon já coloridaço, porque eles iam botar ali a paleta de cores deles, né? Deus.
Mas ia ficar muito foda, velho. Change my mind, mano. Nossa, ia ser muito foda, velho.
Mas eu acho que eles optaram muito por valorizar o traço do manhwa, né? Porque o manhwa é famoso também por causa do traço dele, né? A questão artística, né?
Eu acho que eles mudaram bastante ainda o traço. Eu ainda gostaria que fosse mais do manhwa.
Tu acha? Eu tô achando bem fiel, cara. Eu tô achando bem fiel. Os personagens estão menos esbeltos, assim, né?
É, eu gosto dos personagens esbeltos, desculpa. Eu acho que faria mais.
O queixo não tá tão contornado, né? Porque no manhwa, meu amigo, o queixo do cara ali é... Parece que o cara fez aquele preenchimento que eles fazem com resina no queixo pra deixar queixudo. Ah, esse ácido aí, mano. Nossa senhora. O Jin Woo bebe de garrafa, o ácido hialurônico no manhwa.
Perfeito, mano. Nossa. Oh, mas eu queria dizer que eu pensei exatamente o contrário do André. Eu pensei em ir pra uma outra linha. Eu acho que talvez ficaria ruim, mas fazer um debate sobre, tipo, o que é a humanidade, o que ele tá sentindo, coisas desse tipo. Mas acho que ia ficar palha
mesmo. Não. Isso ia ser o... Como eu disse antes, eu acho que talvez tenha me expressado mal. Eu acho que isso ia ser o caminho para tornar Solo Leveling uma parada tipo Frieren. Uma parada tipo Mushoku Tensei sem os problemas que tem. Sabe, eu acho que isso era o caminho para isso e é o que eu gostaria de ver, mas levando em conta que eu não posso mudar o que o autor queria fazer com a história dele, eu sinto que ele deveria ter ido mais 880, entendeu? Eu não vou começar a tentar criar um draminha aqui, eu não vou tentar começar a entregar uma coisa e deixar por isso, eu sinto que ser mais 880 ia ajudar, sabe, porque... É o famoso, cara, se você começa a dar mão, a gente quer o braço, né? Então, a hora que você começa a dar o drama, a gente quer um drama bem feito. Você começa a apresentar personagem secundário, eu quero personagem secundário bom, tá ligado? Então, é um pouco disso que eu quis dizer, sabe?
Sim, porque talvez não ia conseguir sustentar, né? Ia ter que fazer um negócio difícil, sim. É verdade. Pauleira e é isso aí, bota um... Eu acho que faltou um rockzão, tipo, abertura de Shangri-La Frontiers.
Nossa,
assim, da segunda...
Nossa, muito bom, cara, Dali. ia ser sensacional.
Eu sinto que essa abertura de Solo Leveling é muito calma pra anime. Acho
tu
que tinha que ser mais pauleira.
Eu gostei bastante, velho. Eu gostei porque eu achei ela estilosa, e o Jin Woo estiloso.
Nossa, eu queria que fosse uma pauleira, assim, pra tipo, caralho, a gente vai solar.
Quem sabe
na
segunda metade da temporada aí, né? Quando troca de abertura, talvez.
Ah, é verdade,
uma paulerada.
Vai ter duas, né? Porra, será que vai ser o Sawano? Vai, né? Claro que vai.
Com certeza, Sawano aí vai fazer história, mano. Porque, não sei se vocês estão ligados, se vocês acessarem o Spotify de Sawano, as duas músicas que ele fez da abertura e a Dark Area, que é a que saiu no episódio 6 ali, quando o Jin Woo matou os membros lá da PT dele. É, pô, estão tudo. Acho que é top 1 e top 2 no Spotify dele. No
caralho!
Nos mais escutados.
Olha só.
Sim, mano.
Oi, é muito louco. Como eu tô usando muito menos Twitter agora, cara, eu vou dizer pra ti, Dude, tu tá lá direto, né? Mas parece que não tem ninguém falando de Solo Leveling, cara.
Cara, não.
É muito louco, cara, porque eu tô meio por fora, mano.
Nossa.
Mas, cara, que loucura, mano.
É.
Que loucura.
Que bom pra ti, André. Que bom pra ti.
Mas sim.
Sim. A gente entrando nos finalmente, eu ia dizer pra gente terminar esse cast aí com uma oração, né? Não.
Obrigado. Terminar com uma oração. Agora tu trouxe. Não, agora tu trouxe. Tu vai ter que fazer a oração do Solo Leveling nesse cast, cara. Tu vai ter que, a gente vai encerrar com a oração. Não, existe a oração do Solo Leveling. O Wesley vai rezar lá pra nós agora.
Deixa eu ver, se mais não pegar, eu falo aqui, mano.
Ah, não, Wesley, tá ligado? Pegar. Wesley precisa pegar essa oração.
Não, beleza, pode deixar.
Bah, Rafa, sobe aquela música santa aqui agora, hein? Uma música maravilhosa.
E dá aquele eco na voz do Wesley pra ser como se estivesse na igreja.
Fica muito bom.
Perfeito, bora.
Excelente.
Sandy Wu, que estás na dungeon, bem elevada seja a sua caçada. Venha a vós nos vossos sábados, seja feito o vosso hype, assim no mangá como no anime. Solo Leveling de cada semana lançai hoje, perdoais as vossas leituras avessas, assim como nós perdoamos a quem não tem vos lido. Não vos deixeis sem solo feira, nos livrai-me dos mangás ruins. Solem, irmãos.
É isso,
bom demais. Muito bom, cara, que maravilhoso. Bom, gente, vocês sentiram falta de alguma coisa desses três episódios aqui que a gente pode não ter comentado, deixou passar?
Cara, senti falta de mais um. Mais um episódio.
Muito bom. Dude, encaminhando aqui pro Finalmente de Verdade, então, perguntinha relâmpago, cara, lança pra gente aí.
Cara, eu quero saber o que o pessoal tá achando desse grow up do Jinwoo. Se o pessoal puder comentar a respeito, porque teve um pessoalzinho que tava falando bem, um pessoalzinho que tava falando mal, o pessoal gostou. Eu quero saber a opinião de vocês, comenta lá no nosso Spotify.
É isso aí, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Solem. Solem. Decorem a oração do Solem.
Se o pessoal gostar da oração, a gente faz de novo. A gente faz outro convidado fazer outra oração também.
A gente pode abrir o cast, né? O próximo cast com a oração do Solem, cara.
Nossa, exatamente.
Vai virar puto isso aqui.
Meu Deus.
Tá virando culto. Muito bom. A tempestade fica por aqui. Um grande abraço. Falou.
Solem.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.